Educação em Revista.
Agora a gente vai falar do Educação em Revista, projeto em parceria com a Rádio FRJ. A gente começa, né, falando que temos como tema de hoje a fome que avança no Brasil. E a gente vai conversar nesse momento com a jornalista e diretora de produção e conteúdo do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, Annelise Kozinski. Bom dia, Annelise, tudo bem?
Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia também aos ouvintes da MEC. É sempre uma satisfação estar participando com vocês.
Tá certo, Annelise. A gente começa chamando a atenção para esse mais um triste episódio, né, da pandemia no nosso país. Além de tantas mortes causadas pelas infecções causadas pelo coronavírus, a gente ainda tem o avanço da fome. Como é que nós chegamos a esse ponto, hein?
Exatamente, Felipe. É um cenário devastador, eu diria, né? Porque, como você bem pontuou, o contexto é caótico por conta das mortes causadas pelo coronavírus, mas, paralelo a isso, outros problemas vêm numa curva ascendente extremamente preocupante, como é o caso da fome, né? E isso é o que aponta uma pesquisa do IBGE, que a Giovanna Kebian, que é a nossa repórter, vai apresentar na matéria. Ela se debruçou sobre as razões, né, os dados que fizeram esses índices aumentarem, esses números aumentarem e alcançarem um patamar nunca visto antes. Assim, aliás, pelo menos nos últimos 15 anos, é um dos cenários mais graves. E aí entram diversas situações, né, que são a justificativa para esse cenário, como o desemprego por situação da pandemia e também outras questões que estão diretamente interligadas.
Pois é, e essa é justamente a primeira coisa que chama atenção, né? O avanço da fome por conta da perda de renda e desemprego das pessoas, mas esse é o principal aspecto ou há outros?
Não, existem outros relacionados sim, Felipe. Em conversa com a professora do Instituto de Nutrição da UFRJ, que a gente vai poder acompanhar na matéria, a questão das políticas públicas, né, de combate à fome, elas estão diretamente ligadas ao aumento desses números. Há um prejuízo, né, diretamente na alimentação e isso vem disparando ainda, né? Serve como um start para outros problemas, como doenças, e justamente a questão da insegurança alimentar.
Tá certo, então. Annelise, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Rádio Sociedade. Agora a gente vai passar para o trabalho da Giovanna Kebian, que foi editado pelo Gustavo Silveira, que vai falar um pouco sobre esses números que fazem com que a gente perceba um cenário devastador, como a gente já conversou aqui com a Annelise, sobre mais um aspecto da pandemia, que é a fome que avança no nosso país por conta disso. Vamos ouvir então Giovanna Kebian e Gustavo Silveira.
Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
A fome voltou a crescer no Brasil. Mais de 25 milhões de lares brasileiros tiveram dificuldade para pôr comida na mesa entre 2017 e 2018, segundo a última pesquisa de orçamentos familiares divulgada pelo IBGE. E com a pandemia do novo coronavírus, a situação se agravou. A insegurança alimentar chegou a diminuir mais de 13% entre 2004 e 2013. 5 anos depois, no entanto, é registrado um triste recorde. 37% dos lares tiveram dificuldade de acesso à comida. Insegurança alimentar é um índice que quantifica o número de pessoas que não têm alimentação adequada no país. Vai do nível leve, que consiste na preocupação com a quantidade e qualidade nutricional, até o nível grave, quando pessoas passam o dia inteiro sem comer ou realizam uma única refeição ao dia. Para a professora do Instituto de Nutrição da UFRJ e coordenadora do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Segurança Alimentar e Nutricional, Rosana Salles Costa, a retomada da insegurança alimentar está ligada a um abandono de políticas públicas no combate à fome.
É porque o que, que acontece? Quando você retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar em 2003, você começa a ter uma série de políticas sociais de combate à fome e à miséria. E essas políticas foram se organizando e fazendo seu impacto na população, reduzindo progressivamente a fome. O que acontece a partir de 2014 é porque o governo federal ele acaba tendo toda uma mudança de estratégia de combate à fome e à miséria. Com o golpe em 2016 e a saída da Dilma, de fato, esse cenário ficou muito pior. Então, a primeira coisa que a gente observa, aumento da taxa de desemprego, patamares muito elevados, quando você compara com os anos anteriores. Segundo, a redução dos investimentos sociais nas políticas de combate à fome. Você tem também a redução das políticas que minimizam os agravos da segurança alimentar e nutricional. Prejuízo também nas políticas de saúde. Você também tem o desmanche, por exemplo, do SUS. Prejuízo na alimentação aumenta doenças. Então, você tem todo um ciclo que a gente coloca.
Desde 2014, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua, realizada pelo IBGE, já vinha indicando uma diminuição no rendimento médio da população. Mas a queda bateu recorde no segundo trimestre de 2020, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas. A renda média do trabalho da população brasileira encolheu 20% no período, em comparação com os três primeiros meses do ano. Com a pandemia de Covid-19 e o agravamento da crise econômica, Rosana acredita que o quadro da fome no Brasil tende a piorar.
O que a gente está esperando agora, infelizmente, é confirmar esse dado da retomada da fome num patamar ainda maior do que foi em 2018. Porque o que, que acontece? O auxílio emergencial ele foi usado basicamente para compra de alimentos. A gente viu os mercados cheios, né? Você tem um desabastecimento, inclusive, dos mercados, porque o governo federal não se preocupou com o contrário, manter o abastecimento de grãos e uma série de outras políticas que se tem, que esse governo simplesmente ignora. Ele acabou, ele destituiu o Conselho, né? Ele, no primeiro dia de governo, o ato dele foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Então, quando você olha a crise econômica, desemprego aumentou ainda mais. Entra um auxílio emergencial de um valor significativo, que foi usado basicamente para compra de alimentos. Aumenta o preço dos alimentos num preço absurdo. O que a gente está imaginando agora é voltar num cenário ainda pior do que 2018.
A família de Andréia Meirelles, estudante de jornalismo na UFRJ, foi uma das muitas que passaram por dificuldades durante a pandemia. Mesmo sendo trabalhadora informal, sua mãe recebeu apenas uma das parcelas do auxílio emergencial.
Acabou que a gente teve que diminuir com questão de legumes, de frutas, verduras, guloseimas, tipo, comprar as mais básicas mesmo, mais essenciais. Enquanto teve essa questão, a gente costumava fazer 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço, jantar, o lanche, mais alguma coisa antes de dormir, outra entre o almoço e o café, uma fruta. A gente teve que reduzir para as 3 essenciais e reduzir mesmo, sabe? Às vezes a gente botava tipo um prato mediano, para tipo, que a gente não sabia como ia ser, sabe?
A situação apenas melhorou quando sua mãe voltou a trabalhar presencialmente. Mesmo que para isso precisasse se expor ao vírus. Além disso, Andréia foi contemplada pelo auxílio alimentação e auxílio material didático, fornecidos pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFRJ. As bolsas concedidas foram fundamentais para ajudar nas contas da família. Reportagem de Giovana Quebian para a Rádio UFRJ.
Tá certo, esse foi o ótimo trabalho da Giovana Quebian na reportagem e do Gustavo Silveira. Na edição, a Annelise Kozinski, que ainda está conosco. Annelise, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rádio Sociedade. E a gente torce para que esse quadro, que é a coisa mais grave, né, que pode acontecer com uma pessoa é morrer de fome. E a gente espera que isso se reverta logo. Muito obrigado pela sua presença, Annelise.
Obrigado, Felipe. A gente vai continuar sempre em contato, trazendo essas informações na medida do possível.